Uma coprodução Senhor Produções e Sistema Diário BP de Comunicação, direto do Home Studio, no Rio de Janeiro, linkada aos estúdios João de Deus, na Grande João Pessoa. Programa Rifando a Bola, o programa que junta tudo que o povo gosta: resenha, futebol, palpites e aposta. A apresentação de João Jales e comentários de Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho.
Olha a gente chegando novamente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, salve, meu ouvinte maravilhoso, minha ouvinte maravilhosa, meu Brasil brasileiro. Aqui quem fala é João Jales e este é o Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB, pelo site radio.diariopb.com.br, ou também pelo aplicativo da Rádio Diário PB, disponível para Android e iOS. Estamos também nos agregadores de podcast da sua preferência. A gente está lá no RádioTube, no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, também no Apple Podcasts. Aqui comigo eu conto com os comentários dos meus queridos Emanuel Reis e Diogo Coelho. Matheus de Júlio teve um atraso aí, vamos ver se ele consegue chegar ainda a tempo do programa, mas temos nós três por aqui. E aí, galera, como é que vocês estão, meus queridos? É Manuel Reis e Matheus de Júlio aí que ainda vai chegar, mas nosso Diogo Coelho também já tá aqui, né? E aí, Diogão, bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos da mesa, queridos ouvintes. É um prazer estar aqui, sejam todos bem-vindos. Essa 33ª edição do Rifando a Bola está repleta aí de informação, histórias e polêmicas, né? E quero parabenizar desde já o nosso querido Matheus de Júlio, que infelizmente não está aqui agora, né? Pelo título da Libertadores do
Palmeiras. Deve estar de ressaca ainda, né, cara? Está enrolando
aí. É isso que eu pensei.
Comemorando até agora.
Está desde sábado na Esbórnia. E mais tarde, em breve, vamos falar mais sobre esse jogo aí, né, Jorge?
É isso aí, vamos comentar dele também. Meu querido Emanuel Reis, meu boy dos bets, o nosso querido protótipo de contraventor. Bom dia, boa tarde, boa noite, Emanuel.
Fala, galera. Fala, Jales. Fala, Diogo Coelho. Meus amigos aí. Notícia triste, né? Falecimento do Santos. E aí o Palmeiras conseguiu essa Libertadores depois de vários anos aí de novo. E é isso, né? Vamos botar pra frente aí o programa. Pra mim não é dia de comemorar nada, mas parabéns aí, Matheus de Júlio, pelo título, né? Vamos aguardar essa pisa aí do Bayern de Munique.
É, cara, os caras...
Pelo jogo, não tem que comemorar, não, né?
galerinha. Então vamos aqui, então, com o nosso querido Sérgio Ricardo aqui no comando dos efeitos e defeitos especiais, mandando as nossas vinhetinhas aqui, lindas e maravilhosas. Vamos começar com os destaques aí de tudo que rolou na semana no nosso Highlights. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Highlights.
É, galera. E o Highlights dessa semana, a gente tem um monte de coisa aí, né? Gol no instante finais do Maracanã, Palmeiras campeão da Libertadores, Inter quebra recorde em confronto contra o RB Bragantino, a Chapecoense é campeã e a Juventude ganhou a vaga do G4 na última hora, né? O desfecho da Série B, como é que foi, gente? Vila Nova também venceu o Remo no agregado de 8-3 e é o campeão da Série C, né? Também tivemos aí um incêndio na Arena Castelão, em Fortaleza, e a CBF transferiu o jogo para o CT do Ceará. Lá, o Mirassol venceu o Floresta por 1-0 em jogo de ida da final da Série D. Já com relação ao Campeonato Brasileirão Feminino da Série A2, o Napoli foi campeão em cima das gloriosas do Botafogo. Meu querido Diogo Coelho, o que é que você tem aí para falar de todos esses destaques que a gente trouxe aí no Highlights? Por favor, seus apontamentos, meu querido Carioca.
É, primeiro eu quero começar falando do Santos e Palmeiras nessa final histórica, que apesar de ser histórica, foi um péssimo jogo, né? Para mim, a pior final que eu já vi, eu acho. Foi um remédio para quem sofre de insônia, né? com três bolas aí na direção do gol, apenas uma defesa do Everton, um jogo pobre de criatividade, amarrado, onde as equipes tinham o objetivo principal de destruir as jogadas, né? Então foi um jogo que não gostei, com 37 faltas, sendo uma falta a cada 2 minutos e meio, isso sem contar a falta do Cuca, né? Que protagonizou cenas lamentáveis no fim da partida, parecia mais um futebol de várzea ali, pedindo VAR.
Muito várzea, foi.
Não foi? E aí, querendo conversar depois no final ali, antes de sair com o jogador do Palmeiras, em vez de concentrar na sua equipe, falar com seus jogadores, ele foi conversar não sei o que com o jogador do Palmeiras, então demonstrando já que estava perdendo um pouco o foco da partida, já estava virando um torcedor ali, né? E proporcionou mais uma cena lamentável ao pular para a arquibancada, né? E de lá viu o gol do Breno Lopes, com um belo cruzamento do
Rony Rusto.
Do belo cruzamento do Rony. E então, né, e o Breno Lopes, né, coincidência ou não, vem do mesmo bairro que nasceu os Cenas Lamentáveis, né, o programa de entretenimento famoso aí do esporte. Então, tipo, foi um jogo de cenas lamentáveis com uma mídia negativa do futebol brasileiro e sul-americano para o mundo, né? Onde só quem gostou mesmo foi os palmeirenses e o bairro de São Bernardo, que foi onde nasceu o Breno Lopes e os Cenas Lamentáveis.
É, galera, é isso aí.
Falando um pouco do... E falando um pouco do nacional aqui, do futebol brasileiro, né? Temos o Inter aí, parabenizar o Abelão e o Inter por esse recorde. E batendo o Cruzeiro de 2013 e o Flamengo de 2019. E fez um grande jogo contra o pênalti polêmico, né? Na minha opinião, não foi. E segue aí, né? Esse ritmo dificilmente vai perder esse título. Porém, o Flamengo vem embalando, né? Com o Gabigol voltando a jogar bem. E parece que vai brigar até o fim aí da competição, com o Galo correndo por fora, né, e o São Paulo afundando de vez com a queda do Diniz, que fez um longo trabalho no São Paulo, e é bom parabenizar o Diniz por ter ficado tanto tempo aí, né, que não é fácil aqui no futebol brasileiro, tanto tempo aí num clube só. A Chapecoense, parabéns para a Chapecoense também, campeã ali no apagado das luzes, né? Tivemos uma Série B eletrizante aí, muito emocionante, onde o América terminou o jogo do América, o América era campeão, e aí ficou assistindo, e a Chape lá nos últimos minutos conseguiu fazer o gol do título, né? Um título que ficou em boas mãos, né? Principalmente quando você vê quem levantou o troféu, né? Que foi o Alan Rusch, sobrevivente lá do trágico acidente da Chapecoense em 2016. Então, mais um título aí do Alan Rusch, o guerreiro e sobrevivente da Chape aí, né?
Primeiro título nacional da Chape, cara.
É, primeiro título nacional. Chape que ganhou em 2016, né, a Sul-Americana, né, naquele título.
Exatamente, aqui, né, acabou sendo título continental, póstumo, antes de ganhar um título nacional. Curiosa a história da Chape, né,
gente? É, Chape, time grande. Parabenizar o Juventude também, que voltou depois de 13 anos aí longe da elite. O Vila Nova eu parabenizei na semana passada, né? Depois daquele 5-1 contra o Remo. Eu acreditava que não ia, o Remo não conseguiria reverter e não conseguiu, né? E parabenizar de novo. E um fato interessante que eu gostaria de passar, que eu tenho observado na Série B, Série A, que a gente tá vendo uma descentralização do futebol, né, dos grandes centros, onde a gente vê os times paulistas diminuindo muito. Antes a gente via muitos times paulistas na Série A e na Série B. E hoje em dia a gente vê, com exceção do Red Bull Bragantino, que subiu em 2019, o último time que subiu da Série B para a Série A foi a Ponte Preta, em 2014. Antes foi o Palmeiras em 2013, a Portuguesa em 2012... E depois de 2014, mais nenhum time subiu da Série B para a Série A. Nenhum time paulista, né, subiu da Série B para a Série A. E nessa Série B agora tivemos a queda do Oeste e do Botafogo para a Série C. e nenhum time paulista subiu de volta para a Série B, tendo agora apenas a Ponte Preta e o Guarani na Série B. Então, a gente vê uma diminuição desses times, né, de grandes centros, uma maior integração regional do futebol, né? E como exemplo disso, a gente tem o Cuiabá que voltou para a Série A agora, trazendo o Mato Grosso de volta à elite depois de 35 anos aí.
Sem contar que é um representante do Centro-Oeste em mais de uma década, né? A última vez que a gente teve notícias aí do Centro-Oeste sem ser o Goiás, o Atlético Goianiense, há muito tempo o Brasiliense conseguiu chegar aí mais à frente, mas a gente está muito acostumado aos times do Centro-Oeste, a grande potência dos times do Centro-Oeste ficarem sempre com o estado de Goiás, né? Sempre é o Goiás, o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, diga-se de passagem, fez uma campanha excelente esse ano, está na reta final aí, na briga por vaga nas competições continentais, mas é uma surpresa o Cuiabá chegar, né?
Sim, uma boa surpresa, né?
Sem dúvida. Manuel Reis, você queria falar aí das meninas do nosso querido Nápoles de Santa Catarina, que foram campeãs do Brasileirão Feminino A2?
Com certeza, né? E eu queria começar, antes de falar aí, dando os parabéns pro Paysandu, que ontem completou 107 anos, né? O Paysandu foi fundado em 2 de fevereiro de 1914. E aí eu lembro de um Paysandu, da melhor época do Paysandu, que era com aquele famoso Hobby Gol, né? O cara que fazia todos os gols do time. Fica aí o abraço. E é isso, né? A Nápoles se impôs, né? Foi um time melhor do que o Botafogo. Os Botafogos não passam por uma fase tão boa, né? Nenhum Botafogo, Botafogo de São Paulo, Botafogo feminino, Botafogo masculino, enfim, né?
É o Botafogo da Paraíba.
O Botafogo da Paraíba tá querendo chegar na fase boa.
Tá ensaiando a pré-temporada aí.
Vai conseguir, viu? Porque eu tenho fé no meu time. Mas aí eu queria falar também da Libertadores, viu? Assim, tudo bem, reservado o mérito ao Palmeiras, mas não tivemos um bom jogo, né? Como o Diogo disse aí mesmo, eu queria destacar Pará, bicho. Pará foi um cara que correu atrás de Rony, marcou até onde deu. Pra mim foi o homem da partida. Enfim,
que Rony
uma falha de Pará.
Gol, né? Foi assistência, né?
Mas foi uma falhazinha de Pará, ó. Exatamente, o Pará estava muito ligado em Rony, falhou em marcar Breno Lopes e aí ele conseguiu fazer esse gol. Sobre o Inter quebrar esse recorde, né, foram 10 vitórias, né, consecutivas que o Internacional colocou. Exato. Aí com essa em cima do Bragantino. E só que duas últimas, se eu não me engano, no Grenal e agora no Bragantino também, com gols polêmicos, né? O pessoal tem falado muito nisso, tem batido muito na questão da arbitragem nos jogos do Inter. Não sou eu que tô falando, né? Eu mal assisto os jogos do Inter. Mas, assim, porque eu tenho muita raiva com os jogos do Inter. Não vou mentir, não. Mas o pessoal vem falando aí das polêmicas na arbitragem, né? Sobre o Vila Nova e o Remo, esse 8x3 aí, 5x1, né? Lá, e 3x2K no Pará. Era uma coisa esperada, tudo bem. Eu apostei, né? Particularmente na vitória do Remo, mas assim, sem muita esperança e tal, mas só por ele jogar em casa, time com Covid é justificado. O Floresta perdendo, né, de 1x0 do Mirassol no jogo de ida da final, e essa tragédiazinha aí no setor de transmissão de rádio do Castelão, que amanheceu.
Foi na área
pegando
da imprensa, né? Nas cabines de
imprensa. Isso. Pegando fogo, né? E aí o pessoal tá investigando para saber o que foi, não é isso? Não se tem um laudo ainda 100% do que realmente aconteceu.
Não existe ainda um laudo, né? O governo do estado do Ceará, que é responsável pela Arena Castelão, eles ainda não divulgaram nenhum laudo ou nenhuma nota especificando algo sobre a causa desse incêndio no setor das cabines de imprensa da Arena Castelão. O jogo, né, foi transferido para o centro de treinamento do Ceará, né, do Vozão. O CT do Vozão recebeu aí o primeiro jogo da final da quarta divisão do Brasileirão. Fala aí, Emanuel.
Exatamente. E aí nesse jogo da Nápoles, né, nesses dois jogos da Nápoles, ou do Nápoles, de Santa Catarina contra o Botafogo feminino, eu queria destacar uma senhorita aí, Malu, né, marcou 2 gols aí na partida de ida e garantiu essa tranquilidade para outra partida do Napoli, né? Já chegou com a cabeça melhor, já chegou com a cabeça encaminhada e conseguiu levar esse título aí. Vai jogar um, né? Nesse ano que vem. Ano que vem que a gente fala na próxima temporada, que vai ser esse ano. Mesmo assim. Eu queria fazer... Queria fazer só um destaque, um destaque europeu, inclusive hoje na Premier League, ontem, né?
Que aconteceu ontem na Premier League. Eu sei o que você vai falar, o coitado do Southampton.
Exatamente, quem pagou o pato foi o Southampton.
E a segunda vez que ele toma 9-0, hein?
É, meu amigo, e aí o Manchester United começou levando do Sheffield, que é o último colocado, uma virada, assim. Se eu não me engano foi isso, 2-1, né? Algo do tipo, foi 2-1 mesmo, só não lembro se foi de virada ou não. O Manchester ficou naquela, né? Aquela ressaca braba. E hoje. E ontem.
Não, foi virada não. Foi virada não.
Foi virada não, né?
Foi não.
E ontem
não.
Decidiu tomar todas, né? Foi 9-0 com direito a gol de Edinson Cavani, viu? E 2 expulsões do Southampton. Gol contra. Teve de tudo nessa partida. Marcial fez 2, né? Ele escreve Marcial, né?
Só que... Teve a vida facilitada, né? Pela expulsão no primeiro minuto de jogo, facilitou um pouco as coisas pro Manchester.
É, mas eu acho que não precisava facilitar nada pro Manchester, né? Assim, pela hegemonia que o Manchester vem tendo sobre as equipes pequenas, tudo bem que na semana passada tinha tropeçado aí pro Sheffield, mas o Manchester, Tottenham, Liverpool, esses times que estão ali do meio para cima da tabela, alguns mal colocados até pela história do clube, eles vêm sempre fazendo esse espetáculo, né? Esse espetáculo não, esse massacre em cima de times pequenos.
O United tá muito bem, né? Tá brigando pela liderança da Premier League.
Exatamente. É isso.
Então meus galera, coisa linda, os destaques interessantes demais. Eu queria só ressaltar aí que não é a primeira vez que o Givanildo dirige um América, né? Ele já dirigiu a América de Natal, a América de Minas. Então já é o terceiro América aí, quando a gente falou a chegada de Givanildo Oliveira no América do Rio de Janeiro. Sim, é real, pessoal. O maior campeão estadual do século chega para dirigir o Mecão no Rio de Janeiro. Givanildo Oliveira, o homem que tinha 9 títulos estaduais e só foi alcançado por Vanderlei Luxemburgo no Paulistão 2020, ele era isolado o maior campeão do século nos estaduais. E ainda é o maior campeão estadual. Se a gente for juntar aí todos os títulos, o cara tem uma sala repleta, são mais de 40 troféus, galera.
É o rei do acesso, né?
O rei do acesso.
Agora a Mariquinha volta pra elite.
Agora o Mecão vai voltar realmente a ser Mecão, né, no futebol carioca. Vamos esperar aí o que é que Givanildo tem aí de surpresa para trazer aí no comando do Mecão nessa temporada 2021. Já imaginaram um Mecão na final de uma Taça Guanabara, de uma Taça Rio? Imagina só.
É imaginação demais, né?
Eu acho que a gente pode imaginar que Givanildo
tudo é possível, não pode tudo é possível. Nada.
Tudo é possível pra mão de Givanildo Oliveira, véio. Ele é um...
isso aí é verdade. Olha, Lisca doido.
Ele é campeão mais metade dos estados da região Nordeste, né? Ele já foi campeão cearense, já foi campeão tauiense, já foi campeão potiguar, já foi campeão baiano, né? Então, assim, é um cara que sabe muito sobre futebol. Era a primeira vez que ele ia dirigir um clube aqui no Rio de Janeiro. Ele já jogou pelo Fluminense, foi inclusive campeão Carioca em 1980, jogando pelo Fluminense, era um volante que jogava muito bem, né? Vale ressaltar aí o nosso querido Givanildo Oliveira. E fica esse registro aí, que pra mim é um destaque do mercado da bola, não de um resultado, não de um jogo, não de um fato, mas de uma movimentação muito interessante que o América do Rio resolveu fazer, né, cara?
É uma coisa cultural, né? É tradição aqui do nosso futebol, Givanildo Oliveira. Não fala desse cara, não, pô. Quando ele se movimenta, todo mundo se movimenta, né? Também olhando pra onde ele vai.
Não, peraí, né? Já basta as fotos que ele faz aí, os memezinhos super legais que dá pra fazer com a cara de Givanildo. Mas vamos pra seleção da semana, galera. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Seleção da semana.
Cara, a seleção da semana, a gente trouxe aqui um negócio meio 4-3-3, meio 4-2-4, uma coisa bem ofensiva, violenta. muito doida, né? Foi um bem bolado aqui, com direito a poucas contestações, que a gente foi um tempo recorde para discutir aí as figuras interessantes. A final da Libertadores influenciou bastante, né? Então lá vai a nossa escalação da seleção da semana. A gente tem aí o Wilson no gol, né? O Wilson do Curitiba. Na defesa a gente tem Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, Hever, do Atlético Mineiro, Pedro Henrique, do Atlético Paranaense, e Pará, do Santos. No meio-campo a gente tem Martinelli, do Fluminense, Nenê, também do Fluminense, e Breno Lopes, do Palmeiras. E no ataque a gente botou o Rony Rústico, do Palmeiras, o Selmo Ramon, com a sua cavadinha de pênalti nos acréscimos do segundo tempo, que garantiu o título da Chapecoense, e Gabigol também, que fez aí dois jogos ao longo da semana, bem interessantes, marcou nos dois jogos, foi peça importante, né? E aí, meu querido Emanuel Reis, você tem algum nome aí que você não desceu legal para você nessa seleção que a gente montou?
Não, sempre tem contestação, né? Eu tenho minha contestação aqui. E a primeira contestação que eu quero fazer, eu vou fazer uma contestação e um destaque. A primeira contestação que eu quero fazer é de Breno Lopes. Eu não acho que o Breno Lopes joga esse futebol todo. Ele foi o homem do gol, né? Isso aí o colocou na seleção da semana, eu entendo isso. Do gol da Libertadores, inclusive, de título. Mas
exato,
assim,
um título que ele não vai disputar a continuação dele, né? Ele não tá
escrito legal. Pra você ver, né? Que não só sou eu que acho isso, né? A própria diretoria, a própria comissão técnica do Palmeiras acha que ele ainda tem que amadurecer.
Não,
um
né?
Não foi inscrito porque ele não estava no prazo da janela de transferência.
Ah, meu amigo, me desculpa. É. Mas aí eu acho que foi o útil com o agradável. Viu? Vou ficar nessa teoria minha. Eu trocaria Breno Lopes facilmente pelo futebol da Arrascaeta, que eu vi aí contra o Sport. Tudo bem que era o Sport, né? Mas a Arrascaeta joga muito, erra muito pouco passe. A Arrascaeta, pra mim, jogar em qualquer time grande da Europa, eu não tenho nem medo de dizer, nem um receio de falar isso. Que a Arrascaeta jogaria no Tottenham, a Arrascaeta jogaria num time como o Manchester City, não sei se banco ou não, mas a Arrascaeta tem futebol pra isso, meu amigo. Times da Espanha, enfim. E eu queria destacar aqui Anselmo Ramon, meu amigo, com o gol do título aí, claro, né? Um gol do título da Chapeca, eu chorei, pô. Eu tava ali assistindo o jogo da Chapecoense, e aí quando eu vi Anselmo Ramon fazendo aquele gol de pênalti, aquela cavadinha, né? E dando o título pra Chape, eu chorei, sou sincero em dizer. E aí foi uma das cenas muito bonitas, né? Porque a gente sempre se lembra daquela tragédia que aconteceu com a Chape e do merecimento que esses caras estão sendo, né? A superação, o merecimento de estar indo para a Série A e estar dedicando isso tanto aos sobreviventes, né, como a todo mundo que sempre fez a Chapecoense, principalmente aquele grupo que infelizmente não está mais entre nós.
Sem dúvida. Todos os louros aí para o Sérgio Ramon. Diogo Coelho, algum destaque, alguma contestação dessa seleção da semana? Você contribuiu bastante com os comentários dessa escalação desse episódio, né?
Eu concordo com o Emanuel quando ele falou do Arrascaeta, né? Arrascaeta,
a gente falou dele mesmo, né? Merece
estar em qualquer seleção, mas foi uma seleção diferente, né? Onde tivemos essa final da Libertadores, que é importante, é um jogo importante, que merece destaque também. E aí tivemos os heróis do Palmeiras, né? O Rony, o Breno Lopes e o herói da Chape, né? O Anselmo Ramon, o herói do título.
Eu queria fazer um destaque também aí, mas por favor, Diogo, continue.
O destaque que eu queria dar também é pro Wilson, o goleiro do Curitiba, que fez um gol, né? Fez um gol de pênalti e defendeu um pênalti no jogo contra o Grêmio. Então, merecidamente está na seleção. A dupla do Fluminense também, que está jogou muito bem, né? Contra o Goiás, o Martinelli e o Nenê. E esse prêmio de consolação aí para o Pará, né? Que fez um bom jogo ali na final também da Libertadores.
O único nome aí que eu senti falta nessa semana e que realmente, assim, faz sentido ele não ter sido escalado na seleção da semana é o Marinho, né? Ele foi anulado na final, não conseguiu mostrar o futebol dele na final da Libertadores, não conseguiu jogar.
Todo mundo
apesar de ter sido eleito o melhor jogador da competição, né, cara? Marinho, acho que é uma menção que precisa ser dita.
Valeu.
Marinho jogou muito, apesar de não ter aparecido na final. Mas
eu discordo
durante toda a competição, né?
Ah, sim, não, aí eu concordo, Eu queria fazer o destaque também pra Aninha, né? O gol mais rápido aí da competição, né?
É o destaque feminino da nossa seleção da semana. Boa, Aninha da Nápoles.
Aninha, né? Ana Carolina Santos Pereira, né? 19 anos, nova, né? Um atacante aí, nascido em Cubatão, em São Paulo, e joga pela Nápoles. E aí foi o gol mais rápido, não foi isso? Do A2?
Exatamente, dessa temporada do A2 e da história do A2, né? Que tem uma curta história aí, vem desde 2017. Ela fez o gol mais rápido da competição, com menos de um minuto de jogo.
Ela saiu
na primeira final, né? Primeiro título dela.
Muito ela bom, saiu do. Sabe de onde ela saiu? O clube que ela saiu para ir pro Nápoles? Adivinha aí.
Palmeiras.
Havaí Kinder.
Havaí Kinder.
Foi do Havaí Kinder. Foi o último clube antes do Nápoles, né? Que ela participou aí. E aí, meus parabéns, né, pra Aninha. Caramba, né?
Nasceu pra brilhar, ele... amigo. Saiu do Havaí Kinder pra brilhar no Nápoles.
É seu time, né? É seu time, né, Thiago?
Não, o Nápoles é o rival do Havaí Kinderman em Santa Catarina. Os dois mandam jogos na cidade de Caçador, lá no interior de Santa Catarina. Então, Nápoles e Havaí Kinderman lá em Santa Catarina são rivais, é clássico de futebol feminino. Quando você vê Nápoles.
Nápoles que comemorou o título com direito a carro aberto na cidade, né? Tá desfilando o carro aberto na cidade lá em Santa Catarina, lá em Caçador.
Parabéns para as meninas do Nápoles aí pelo acesso, parabéns para as gloriosas também, apesar do vice-campeonato, garantiram também o acesso para a elite do futebol brasileiro feminino. Próximo ano, próxima temporada, aliás, agora em 2021, elas vão estar aí na Série A1 do Brasileirão. Nós vamos finalizando o nosso primeiro bloco do Rifando a Bola. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, a gente volta aqui falando um pouquinho de mais notícias de futebol feminino no Mulherada Futebol Clube e também aí o Fofoca de Gandula e o Futipédia trazendo conhecimento, cultura e muita fofoca e resenha para você. Valeu, não sai daí, a gente volta já já.
Olha o gol de Lewandowski.